De babá no exterior à atriz de carreira internacional, Carola Parmigiano venceu a obesidade, o bullying e é um exemplo de superação e versatilidade. Além de atriz, é dubladora, modelo e até dublê. Seus inúmeros atributos a levaram a um extenso currículo que vai desde clipes até longa-metragens e dublagem de programas infantis. E agora ela concorre ao Oscar da dublagem no Society of Voice and Arts of Science. E é com a Carola Parmigiano que a gente conversa hoje aqui no Revista da Tarde. Seja bem-vinda, Carola Parmigiano. É um prazer recebê-la aqui no Revista da Tarde. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre como que você se tornou atriz e sempre foi um sonho seu ser atriz.
Boa tarde, Débora e ouvintes do programa Revista da Tarde. Muito obrigado pelo convite de hoje e espero, com a minha história, poder inspirar cada um de vocês. Sempre quis ser atriz, desde que eu me conheço por gente. Eu acho que a palavra atriz significa você incorporar um personagem e contar aquela mentira verdadeiramente para o público, né? Então, você acredita naquela história que tem um começo, meio e fim e você apresenta para o público. Então, desde pequenininha, eu tinha 6, 7 anos, eu já colocava um vestido de princesa e eu não colocava o vestido de princesa sem criar uma história na cabeça. Tinha uma história, sem pé nem cabeça, mas tinha. Então, desde pequenininha, eu sempre quis apresentar, sempre quis... que tivesse um público assistindo o que eu estava contando, né? Eu comecei pelo teatro, então sempre quis ser atriz.
Por que você resolveu ir morar nos Estados Unidos? Como que foi esse seu começo como artista?
Então, foi mais um empurrão, né, que eu tive, porque o Brasil não estava me dando oportunidades na minha área de atuação. Eu fui rejeitada em várias agências de atriz, várias agências de modelo, e eu tava me sentindo depressiva, eu tava me sentindo feia, eu tava me sentindo triste. Então, depois que eu fiz intercâmbio no Canadá e depois que eu morei na Itália, eu voltei pro Brasil e o Brasil me empurrou, assim, para fora do Brasil, entendeu? Eu escutei, eu entendi que o universo, ele queria que eu fosse para outro lugar. Não foi uma decisão do dia pra noite, tá? Foi uma decisão difícil, eu deixei para trás minha família, eu deixei para trás meus amigos. Então, não foi fácil fazer essa troca de país, essa troca de vida, né? Mas os Estados Unidos me recebeu de braços abertos. No começo foi difícil, sim, porque eu tinha já o inglês, mas aqui nos Estados Unidos é tudo corrido. Eu trabalhei com negros em Maryland e eles falam super rápido. E depois você se acostuma, passa um tempo e tal, você vai conhecendo as pessoas, né? E depois, assim, vou te dizer que depois de um ano, mais ou menos, as coisas começam a se estabilizar e você vê que a vida pode ser fácil. Mas não, no começo sempre é difícil, a comida, o tempo, que é muito frio, né? E o idioma também. E eu não comecei na minha área. Foi assim, eu comecei a trabalhar em restaurantes, né, sendo garçonete, trabalhando no caixa, depois eu trabalhei no menu, então não foi fácil, não.
Você se tornou dubladora com carreira internacional? Como que isso aconteceu? Conta pra gente.
Olha, a história da dublagem é maravilhosa, eu adoro. Porque foi assim, eu tava trabalhando numa escola de criança... eu tava trabalhando numa festinha, né, dentro dessa escola, e eu tava trabalhando com puppets. Puppets que fala em português? Não, marionetes, perdão. E eu colocava o bichinho na mão e eu fazia as vozes e contava a história, né, e tinha o caranguejo, a bruxinha, a princesinha. Então, eu tinha esses fantoches, essas marionetes, né, os fantoches que eu colocava na minha mão e tal. E eu tinha um pequeno teatrinho que eu levava para todo lado, nessas festinhas de criança, e fazia essas vozes e contava esses... Tinha sempre, né, a hora do teatrinho. E aí, num certo dia, um senhor, ele veio falar comigo, ele falou: nossa, adorei o que você faz, gosto muito do seu trabalho, tá. Minha filha adora as suas marionetes, tá. E aí, ele falou assim: você já pensou em usar a sua voz? Você já pensou em trabalhar como dubladora, né? Aí eu falei, não, eu nunca pensei nisso, né? E ele me deu o cartão dele. Só que na hora, assim, eu guardei o cartão e nunca pensei que ser dubladora fosse uma carreira, né? Eu sempre assisti desenho, não vou mentir. Pica-pau, sempre assisti desenhos animados quando era pequena, mas nunca pensei que fosse alguém que estava ali trabalhando e ganhando dinheiro, colocando aquela voz naquele bichinho, né? E aí passou um tempo. Eu fiz de novo as marionetes e tal. Aí teve um dia que eu fui fazer uma entrevista em outro trabalho. E para trabalhar da mesma coisa com marionetes e fantoches. E uma moça falou: Nossa, você realmente sabe fazer as vozes? Eu falei: Sei, eu consigo dar uma mudada, né? Colocar vida nos bichinhos e tal. Ela falou: Aí ela repetiu de novo: Você já pensou em fazer dublagem? Eu falei: Gente, isso aqui de verdade existe, não é possível? Aí eu liguei pro moço, tal, eu fui no escritório dele, e aí eu fiz um casting, né? Foi a primeira vez que eu entrei num booth, num estúdio de voz, tremendo de medo, suando e tal, mas entrei. Aí ele falou: Olha, você tá vendo aquele número, você tá vendo aquela boquinha do animalzinho, então você tem que fazer essa frase, você tem que falar essa frase enquanto ele tem a boquinha aberta, né? E quando ele para de falar, você tem que parar de falar, tem que ser rápido. E aí, poxa, eu aprendi muito, eu fiz um workshop, eu fiz uma escola de dublagem, eu fiz escola de voz, né? E aí a minha carreira deslanchou na dublagem. Eu vim para Califórnia depois de muito tempo, isso começou na Flórida. E aí aqui na Califórnia eu comecei a dublar novelas, eu fiz duas séries do Netflix, e aí tem uma lista de coisas.
Você foi indicada para o Oscar da dublagem no Society of Voice and Arts of Science. Foi uma grande surpresa para você essa indicação?
Eu vou te falar que surpreendida, surpreendida eu não estou, porque aqui nos Estados Unidos tem muito brasileiro que tem muito talento. Então, quando um brasileiro é nomeado a algum prêmio, eu falo assim, cara, essa pessoa mereceu, porque eu vejo a luta dos brasileiros para fazer o seu melhor, para dar o melhor, né? O talento brasileiro aqui. Eu vejo a guerra que um brasileiro tem dentro de um workshop. Eu não conheço todos, mas tem alguns que eu falo, nossa, isso foi merecido, né? Porque essa pessoa lutou para isso. E o que me surpreendeu é que eu fui a única brasileira esse ano. Já é o terceiro ano consecutivo que eu sou nomeada. E é o primeiro ano que eu sou nomeada sozinha, a única brasileira, né? De toda a sociedade este ano. Então, eu estou super confiante. Eu já competi com duas pessoas que estão na minha categoria. Eles são fortíssimos, maravilhosos. Eu adoro os dois. É um mexicano e uma peruana. E eu estou super feliz, eternamente agradecida pela Vox, que é o estúdio onde eu faço a maioria das minhas dublagens. E também o Side LA, que é outro estúdio onde eu faço as minhas dublagens. E assim, estou super agradecida, estou representando o Brasil. E para mim, ser nomeada já é um prêmio, né? Muito grande, porque chegar aqui não é fácil. Então, estou super feliz por essa nomeação.
Após 20 anos morando fora, você retornou em março ao Brasil para lançar o filme Solteira Quase Surtando. Fale um pouquinho para gente sobre essa sua experiência.
Solteira Quase Surtando, meu primeiro filme brasileiro, meu primeiro filme nacional. Foi uma experiência mágica. Quando eu fui convidada para fazer o casting, eu falei: Quê? Vai gravar no Brasil? É claro que eu quero! E assim, foi muito bonito, porque até me emociono de falar, porque eu voltei para o Brasil para fazer o que eu amo fazer. E dessa vez o Brasil não me chutou para fora do Brasil, né? O universo, ele me abriu os braços e as portas e me receberam muito, muito, com muito carinho. A produção maravilhosa, a equipe do filme, os atores. Eu conheci muitos atores globais, muitos atores que estão nessa carreira faz muito tempo. Foi lindo trabalhar do lado deles, pessoas que eu cresci assistindo, né? E foi uma experiência mágica, foi maravilhoso, assim. Eu nunca tinha gravado nada no Rio. E foi. Tô aqui lembrando, e foi maravilhoso. Eu lembro a primeira vez que a gente teve um break, né, na gravação, e o pessoal falou assim. Eu falei, nossa, será que a gente vai comer em algum lugar, né? Um break assim, a gente gravou 3 dias, e aí teve um dia que teve um break, e aí depois voltamos a gravar. E aí, nesse dia de break, eu falei, será que a gente vai ficar no hotel? Será que a gente vai fazer alguma coisa? Aí o Leandro Lima, que é um ator, né, do filme, ele falou, não, a gente vai na cachoeira, você quer ir? Aí eu falei, cachoeira? Como assim? É, a gente vai na cachoeira, a gente faz um hike, a gente escala e vamos na cachoeira. Aí eu falei, claro, claro que eu vou. Foi maravilhoso, assim, todas as experiências no Rio que eu tive por causa do filme foi lindo, 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 lindo. Eu não me arrependo de nenhuma experiência, tomei água de coco na praia, corri em Copacabana. Foi maravilhoso, foi tudo muito bonito. Meire Fernandes, que é a produtora do filme, o Caco Souza, o diretor do filme, a Mina, a Babi Xavier, quem mais? A Dani Valente, todo mundo que fez participação no filme. Foi muito bonito, a experiência assim, que eu guardo pro resto da minha vida. Foi o primeiro e até agora o mais mágico dos filmes que eu já fiz na minha carreira.
Agora conte um pouquinho pra gente encerrar. Quais são os seus planos aí para o futuro?
Meus planos para o futuro. Olha, tem muitas pessoas que me perguntam se hoje em dia eu quero focar mais na dublagem, se eu quero focar mais na novela, se eu quero focar mais no cinema. Então, assim, eu sou atriz. E quero poder usar esse talento de atuar em qualquer área, né? Poder ficar trabalhando no cinema, trabalhar em novela, trabalhar atrás do microfone, fazendo dublagem. Então, assim, os meus planos estão abertos. Eu quero trabalhar no Brasil, quero trabalhar aqui nos Estados Unidos. Eu sei falar perfeitamente espanhol, então seria maravilhoso poder trabalhar no México, na Espanha. Já fiz novelas mexicanas, né, que foram gravadas na Flórida. E, assim, tenho planos de voltar ao Brasil, fazer outro filme. Tenho muita vontade de fazer novela no Brasil, fazer séries. Vi que a Netflix está crescendo bastante, né, no Brasil, a HBO também. Então, assim, eu não tenho portas fechadas para... Não, isso eu não quero fazer. Eu tô... Até o teatro, eu tô recebendo propostas. E quero atuar, quero estar na frente ou da câmera, na frente do público ou na frente do microfone. Quero poder atuar e passar esse talento que eu tenho maravilhoso para o público, poder colocar a voz lá fora e usar minha voz para falar, né, para atuar. E não fecho as portas do Brasil, não fecho as portas para outro país. Quero ter essa opção de trabalhar em todos os lugares mesmo. E os planos... Tem umas coisinhas vindo por aí. Ainda não posso falar porque tem contrato assinado, mas tem umas coisinhas vindo por aí.
Nós agradecemos a participação da paulistana Carola Parmegiano, atriz, dubladora, modelo e dublê, aqui em nosso Revista da Tarde. Desejamos muito sucesso para Carola Parmegiano.
Muito obrigado pela entrevista de vocês. Estou super agradecida por me terem hoje aqui. E espero poder ter inspirado alguma menina, alguma criança que quer ser atriz, pensa em sair do país, pensa em fazer essa carreira. Acredite em você, acredite em quem você é e faça o que você ama. Não faça o que os outros querem que você faça. Um beijo e até mais!